dos cinco cantos do mundo.
Segunda-feira, dia de recebermos na RDP Internacional o meu querido amigo Sérgio Magalhães. Foi trabalhador, foi funcionário da RTP aqui há muitos anos. Um dia pagou na trouxa, mudou-se para Londres e agora às segundas-feiras dá-lhe um ar da nossa graça, da sua graça, participando na tarde da RDP Internacional. Sérgio, bem-vindo. Temos uma tarde de sol hoje em Londres, não é?
Muito linda, com temperaturas muito baixas, com muito gelo, muito frio, mas um céu belíssimo, muito bonito. Não como o nosso céu de Portugal, mas um céu muito azul, muito bonito.
Bom, e estes dias assim são bons para fazer festas, não é?
São, principalmente para o nosso primeiro-ministro. E daí surge todo este quid pro quo que nós estamos a ver no mundo todo, com o nosso primeiro-ministro a fazer festas atrás de festas, quando nós devíamos estar em confinamento. E daí haver esta grande revolução, não só partidária, mas também popular, porque as pessoas não estão felizes com o que está a passar, as pessoas não estão contentes quando realmente há pessoas que viram entes queridos partir e não puderam estar com eles. E depois toda esta gente que rodeia o nosso primeiro-ministro, inclusivamente ele próprio, faz parte de festas que não deveriam ter acontecido. E o pior foi com a rainha que perdeu o marido no ano passado, como toda a gente sabe, e então ela esteve sozinha, completamente isolada do mundo, completamente isolada de até entes queridos, a fazer o seu mourning, como nós dizemos aqui em inglês, a fazer o seu, portanto, o seu luto com o seu príncipe Philip, que foi um senhor que realmente deu muito a este país, principalmente comunidades mais jovens, e até na área onde eu vivo, ele deu muito para a caridade. E então, nós vemos a rainha isolada, sozinha, vestida de preto, e o primeiro-ministro, nessa mesma noite, tem duas festas. Não foi uma festa, foram duas festas, com bebidas. Então, isto realmente traz-nos a pensar como é que nós podemos conseguir seguir os passos que nos são aconselhados pelo governo, quando o próprio governo não comete aos mesmos princípios. E eu próprio, por exemplo, não vejo a minha mãe à doida.
Pois.
Tenho tido muito cuidado em realmente não passar, e eu próprio vítima de Covid, e eu próprio tento ao máximo precaver-me em relação a esta epidemia, e eu próprio não passar isto para outras pessoas. E tenho este sentimento de prioridade, que é ter em conta, em consideração, as outras pessoas, quando as pessoas que regem o nosso país não têm a mesma. Então isto deixa-nos em questões muito duvidosas. Enfim, isto para rematar, Miguel, existe agora neste momento uma comissão que está a olhar pelo caso, chama-se Susan Gray Commission. É uma senhora chamada Gray, que é uma das funcionárias maiores do ministro, do Departamento de Administração Interna, está a tomar conta deste processo. Mas nós temos um pouco de dúvidas em relação ao que vai acontecer, porque este processo poderá ser eventualmente dado ao primeiro-ministro para responder ele próprio, como aconteceu com a questão da Rússia e com os dinheiros do Putin em relação ao Brexit. Quer dizer, o primeiro-ministro é enviado diretamente um envelope para responder a perguntas, e independentemente do que ele responda, as suas perguntas irão ser as mais crédulas no final, não é? Portanto, digamos que no fim, o que vai constituir a prioridade de que é verdade em relação à mentira poderá não ser a verdade. Portanto, neste momento existe uma grande mudança em relação em termos de membros do gabinete do primeiro-ministro. Ele está a reformular toda a gente, e nós não falamos aqui em relação a ministros, falamos aqui em relação a em Portugal seria subsecretário de Estado e secretário de Estado. Muitos deles irão sair deste governo e poderão ser eventualmente mudados para outros. Mas isto dá-nos um pouco aquela sensação de que realmente o primeiro-ministro está a culpar os outros, está a pô-los debaixo do autocarro. Nós temos aqui a expressão de throwing under the bus, que é mandar alguém debaixo do carro para levar com as culpas em relação à pessoa que realmente deveria vir ao público e dizer desculpem, eu realmente cometi um erro muito grande e as eleições estão abertas, vamos reformular isto tudo, vamos pôr a votação no lado do público e vamos a ver realmente onde é que a verdade existe. Não pôr o crime entre aspas nos lados das pessoas que vêm do Ministério da Administração Interna para realmente olhar para este caso com olhos de bom ver e pôr no meio do Primeiro-Ministro para que ele realmente responda a estes comissários que vêm do Departamento da Administração Interna e depois olharem para o caso e dizerem ok, olhamos para isto, o Primeiro-Ministro diz que realmente não é culpado e nós vamos levar isto como um caso sério e vamos levar isto para o Parlamento. As coisas não deveriam ser assim, há aqui uma grande falta de democracia no meio disto tudo e esperemos que realmente as coisas sejam digamos, mais elevadas, até ir até à Câmara dos Comuns ou à Câmara dos Lordes. Esperemos que os Lordes realmente consigam, independentemente do que o resultado desta inquiry, desta comissão irá ser dita, vamos a ver se realmente as coisas de facto não são tão intransparentes como parecem estar a ser deste momento.
Bom, lembro-me que há uns tempos, quando começámos a fazer o perfil daqueles homens que tu achavas que eram os homens mais importantes, os portugueses mais importantes do Reino Unido, lembro-me de teres falado muito, com grande orgulho, de António Horta Osório, que é certo é que ele demitiu-se hoje, não é? Porquê? Que caso é este?
Bom, o António demitiu-se do Credit Suisse, porque o António é de facto um homem excepcional a nível económico, a nível financeiro. O António Horta Osório, para quem não sabe, ele foi o presidente do banco HSBC, foi do Lloyds Bank, e ele conseguiu transformar um banco que realmente foi repatriado da parte do governo para a parte privada durante muitos anos, no momento mais difícil do banco, foi depois da recessão de 2008. E nós temos de ter em consideração o que o António Horta Osório fez, e também não só o nome Portugal, isto deixa-nos muito orgulhosos, pelo facto de ser português, é obviamente, mas ele de facto deixou o Lloyds Bank, voltou outra vez ao banco, saiu e agora no ano passado, juntou-se ao Credit Suisse. O que aconteceu foi que o Horta Osório teve dois pequenos... saiu um pouco da casca, digamos assim, e passa a expressão. Ele teve uma reunião, não deveria ter tido, porque devia estar em confinamento, e essa reunião, digamos que teve outras pessoas, ele devia estar numa fase em que essas reuniões deviam ter sido online, e teve presente com essas pessoas, e foi uma viagem até à Suíça, entretanto, quando declarado como uma pessoa que tinha sido acometida com o Covid. Portanto, ele deveria estar no seu espaço de...
em casa?
De confinamento, e ele não cumpriu o confinamento, se bem que ele próprio não era a pessoa que tinha o Covid, era uma pessoa relacionada com ele, mas ele, como não tinha, portanto, nenhuma espécie, era assintomático, não tinha nenhuma espécie de reagente com o Covid, ele foi até à Suíça e teve uma reunião com pessoas do Banco Credit Suisse em Geneva. E então isto levou que o António Horta Osório se tivesse que renunciar do cargo, se bem que deixa-nos um pouco intransparentes, porque parece-me a mim que... eu aconselho a quem estiver realmente interessado nesta matéria a ler o Financial Times de hoje e este artigo que foi elaborado no Financial Times sobre o Horta Osório. Não parece que seja uma questão somente dedicada ao facto de ele ter quebrado duas vezes as regras de Covid, mas tem a ver com umas questões que são muito pouco transparentes no caso de relacionamentos económicos do banco e também do funcionalismo da União Europeia e do Credit Suisse através da sua IFTS. Mas, digamos que no meio disto tudo, o Horta Osório teve, digamos, a desplacência de vir para a frente e dizer, ok, cometi um erro muito grande, está aqui a minha demissão, ao fim de 6 ou 7 meses à frente do banco, eu saio, não sou mais parte do Credit Suisse, vocês agora têm que arranjar outro chefe executivo para vir a fazer o que realmente comecei a fazer, e houve de facto outras vozes que de facto vieram do Crédito Suíço, que é um banco que está com muitos problemas neste momento, com muitos escândalos financeiros, e o Ortuosório, a vinda do Ortuosório foi precisamente para salvar a cara desta instituição financeira, que é muito famosa no mundo todo, e de facto há muita gente no meio desta instituição a dizer assim, de realmente foi muito errado deixar-me partir desta maneira, porque há questões políticas intrínsecas em relação a isto. Não é só uma saída pelo facto de ele ter quebrado duas vezes o sigilo, e passo a expressão, do Covid ou do seu confinamento, mas também por outras questões que nos reverterão e vocês vão ver nos jornais, penso eu, que no próximo futuro.
Muito bem, nós voltamos a conversar na próxima semana, Sérgio. Grande abraço, até a segunda.
Até a segunda, boa semana para todos.
RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.